prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. O tema da violência nas escolas esteve, infelizmente, bastante presente no noticiário do Brasil este ano. Em março, na cidade de São Paulo, um estudante matou a facadas uma professora e feriu três estudantes em um ataque com uma faca numa escola estadual. 10 dias depois, um homem atacou uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, matando 4 crianças e ferindo 5. Mas estes ataques não foram, nem de longe, episódios isolados. Segundo o levantamento divulgado em julho pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1 em cada 3 ataques a escolas registrados no Brasil aconteceu em 2023. A preocupação com este tema chegou ao Legislativo. Esta semana, uma comissão do Congresso aprovou um projeto de lei que traz um plano para combater a violência nas escolas. Para conversar conosco sobre os fatores que estão tornando as escolas focos de violência, que brota tanto de dentro quanto de fora do ambiente, estamos recebendo no podcast Prato do Dia a professora Luciene Regina Paulino Tonheta. Luciene Regina Paulino Tonheta é docente do Departamento de Psicologia da Educação da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de Araraquara. Luciene Tonheta é graduada em Pedagogia, com doutorado em Psicologia Escolar, e trabalha principalmente com os temas de moralidade, ética, convivência escolar e bullying. É autora de livros de literatura infantil e de literatura científica na área de educação e psicologia moral, coordenadora de rede de equipes de ajuda do Brasil e líder do grupo de estudos e pesquisas em educação moral. Nesta conversa estaremos eu, Pablo Nogueira, editor do Jornal da Unesp, e Marta Moraes, gerente de projetos e redes sociais da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Então, para começar a nossa conversa, eu quero agradecer a sua presença no nosso podcast, professora.
Ah, é um prazer estar com vocês.
Bom, então vamos lá. Obrigada pela presença aqui. E a gente vai começar, então, aqui com a primeira pergunta, querendo saber como é que você se interessou por pesquisar essa temática, né, da violência nas escolas.
Bom, esse interesse ele não é de agora, na verdade. Ele vem de muito tempo já, porque o foco primeiro das minhas investigações, ele está no desenvolvimento moral. Na verdade, esse é o ponto inicial. As minhas primeiras pesquisas foram procurando saber o que levava a uma criança, um ser humano, a ser solidário, a ser justo, a ser generoso, ou seja, qual era como é que se dá a gênese da generosidade, por exemplo, ou de qualquer outra virtude. E qual era a relação que essa gênese tinha com o ambiente da escola? Porque a escola sempre foi o foco de interesse, o locus pelo qual eu me interessei a estudar. E foi daí que, depois estudando o locus da escola, então, e entendendo que a generosidade, por exemplo, que foi o meu objeto de desejo, foi o meu ponto de partida para poder entender e pesquisando um pouquinho sobre como é que é a escola, como é que o ambiente sociomoral cooperativo, um ambiente em que crianças e adolescentes podiam falar o que pensam, podiam participar ativamente, ser ouvidos, serem acolhidos, podiam se sentir pertencentes, certamente poderiam também se tornar mais generosos. Essa foi a primeira pesquisa. E, a partir dela, eu fui, então, buscar quais eram os mecanismos psicológicos que estariam por trás de um ato generoso, ou seja, o que que, de fato, para além da escola, do ponto de vista da psicologia, justificaria ou faria com que uma pessoa se tornasse generosa, já que nós sabemos que um valor moral do ponto de vista das teses que nós estudamos, não é algo inato no ser humano. O homem é o único animal que é capaz de se tornar moral, mas isso não é uma tarefa tão simples assim. E foi a partir dessas discussões que depois de ter estudado, então, esses mecanismos psicológicos presentes no ser humano para se tornar generoso, que me chamou a atenção exatamente o contrário disso. O que é que faria com que um sujeito fosse para o lado oposto? Ou a ausência da generosidade, a ausência do respeito, a ausência de um conteúdo moral. Foi exatamente neste momento que eu comecei a... que caiu no meu colo, na verdade, um livro de uma pesquisadora brasileira, a professora Cléo Fante, que estudava, que começou os primeiros estudos do Brasil sobre o fenômeno bullying. E era um estudo preliminar, um diagnóstico sobre bullying em São José do Rio Preto, nas escolas de São José do Rio Preto. E este livro era para que eu desse um parecer para uma editora. E isso me chamou a atenção, este tema, e fui então investigar o que se tinha a respeito dessa forma peculiar de violência, que naquele momento, isso era anos 2005, mais ou menos, nós não tínhamos nada ainda no Brasil e era muito, muito recente o conjunto de estudos que se fazia no mundo. E foi então que eu comecei a me debruçar sobre um fenômeno que tinha tudo a ver com a ausência da generosidade, com a ausência de um conteúdo moral, porque ele mostrava que, como é, o bullying é um fenômeno de violência que tem algumas características muito peculiares, uma delas que nos chama a atenção, que na relação entre pares, a necessidade do sujeito de rebaixar o outro diante de um público que assiste, isso me chamou bastante atenção, exatamente por causa dos estudos que nós fazíamos com relação à generosidade, que eram... há uma natureza humana, ou a natureza humana é essa, de querer ser visto como valor. Então, é natural que o homem queira ser visto como valor. Então, ser visto como valor para o bem ou para o mal? Isso poderia também ser um caminho para explicar tanto as ações justas, generosas, quanto as ações não justas, não generosas, que estariam muito presentes num fenômeno do bullying que se manifesta tão dessa forma tão, tão, tão diferente, que é expressando esse desejo de ser aos olhos dos outros.
Professora, trazendo a discussão para o mais próximo momento presente, né? Te quero perguntar sobre esse levantamento do Anuário de Segurança Pública, divulgado em julho, que eu citei na abertura, que diz que um em cada três ataques à escola registrado no Brasil aconteceu em 2023. Quero saber se esses números batem com os números que você tem, ou se você tem outros números, e quais podem ser as causas para que esse problema esteja se intensificando nos últimos tempos.
Esses números batem, sim, com algumas pequenas diferenças, porque depende de quais são os critérios que são utilizados nos diferentes grupos de pesquisa, para pensar se são ataques que levam armas de fogo, se são ataques que são consideradas as ameaças, se são considerados os ataques que são reconhecidos antes de que eles aconteçam, ou seja, mas com pequenas nuances de diferenças, mas são sim, há um aumento muito considerável, principalmente nos nossos estudos de agosto de 2022 até no final do primeiro semestre de 2023, um registro muito grande desses ataques no Brasil. E este número tem a ver com uma série de causas que nós podemos caracterizar como que levam a caracterizar o fenômeno da violência nas escolas ou desses ataques como uma violência extrema. E essa qualidade extrema, ela não é uma violência, não é apenas um adjetivo dado aleatoriamente, mas é porque ela tem especialmente a ver com o fenômeno do extremismo que está exacerbado nos últimos tempos e do qual participam nossos meninos e meninas, adolescentes e jovens cada vez mais. Neste caso, então, do extremismo, estão, por sua vez, relacionados, então, nestes casos, relacionados também às questões políticas, sociais, ideológicas que nós temos vivido no Brasil, na América Latina principalmente, e em outros países que vivenciam, na verdade, um movimento de quebra de contratos com conquistas historicamente construídas pela humanidade e mesmo com formas, como o próprio nome diz, e de extremismos, sejam eles de esquerda ou de direita, mas de extremismos de se pensar as relações humanas e de se pensar como se resolvem os problemas nessas relações humanas. Então, esses ataques têm a ver com todas essas características. Têm a ver com o aumento, sim, da pobreza generalizada no Brasil. Tem a ver com o aumento das armas no Brasil nos últimos tempos e da ideologia dominante no Brasil, que se fez presente no último governo e que se fez presente, inclusive, a partir da ideia de quem estava no poder, de garantias de quando se diz que é machismo, de que condutas machistas são possíveis, de que racismo, de que condutas racistas são possíveis porque são toleráveis, advindas de pessoas que têm o poder, causam, na verdade, uma possibilidade que repercute nos nossos jovens e nas pessoas em geral de se envolverem e de reiterarem aquilo que, na verdade, também pensam sobre as suas próprias condutas e sobre como devem ser as relações nessa humanidade. Então, tudo isso a gente pode dizer que contribuiu para que estes ataques nas escolas tivessem um aumento nestes tempos. Para além disso, nós sabemos que há duas outras grandes razões para que este aumento tivesse acontecido. Uma delas e este não é um problema apenas do Brasil, uma dessas razões o aumento das questões, das relações que se deram numa outra esfera, que não apenas na esfera das relações físicas, mas aquelas mediadas pela tecnologia. Ou seja, nós tivemos um aumento da ciberconvivência e não tivemos na mesma velocidade a organização desta ciberconvivência com a possibilidade de se estabelecer uma regulação dessa ciberconvivência em termos de como é que se convive harmoniosamente. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? O que eu não posso fazer na vida real, na vida física, vamos dizer, porque a vida virtual também é a vida real, eu ainda posso fazer na vida virtual. O que eu não posso, por exemplo, eu não posso te xingar, eu não posso te chamar de algo, de ter uma conduta racista com você na vida física aqui, porque eu saio daqui e vou para a primeira delegacia e faço um boletim de ocorrência contra você, e você vai ter que pagar por um processo, mas eu posso fazer isso na vida virtual. Ou seja, a falta de regulação nessa vida virtual, permitindo que condutas de cancelamento, condutas de linchamento, condutas de preconceito, de ameaças, condutas machistas, misóginas, racistas, fossem encontradas na internet, também fizeram com que estes grupos extremistas, dos quais surgiram os autores que fizeram os ataques às escolas, também tivessem muito mais espaço para fazê-lo. A segunda causa, que também não é apenas um problema brasileiro, mas que tem no Brasil um dos maiores problemas, junto com outros países, e aí nós podemos dizer que na América Latina nós temos vizinhos que já conseguiram superar, é o fato de que as nossas escolas já não têm políticas públicas adotadas para promover a convivência que poderia, a longo prazo, prevenir ou ter prevenido futuros candidatos a serem autores desses massacres ou destes ataques.
Professora, a próxima pergunta tem a ver um pouco com essas medidas que podem ou não estimular mais ou menos ataques, né? O que a senhora acha disso? Essa semana, no encontro dos jornalistas especializados em educação no Brasil, uma jornalista americana disse que lá nos Estados Unidos eles pararam de noticiar os ataques às escolas porque eles acham que isso serve como um estímulo a novos ataques, né? Vocês têm alguma indicação se isso acontece no Brasil, se isso tem uma influência, né, direta? E você acha que é uma boa ideia ou não noticiar esses eventos, divulgar isso, usar as redes, né? Que você estava falando dessa questão das redes sociais e o fato das escolas não terem essas políticas públicas, quer dizer, isso de mostrar, a escola não sabe como lidar. Como que a senhora vê essa questão?
Sim, a resposta é sim, Marta. É importante, sim, que os meios de comunicação tenham essa parada e consigam ter a consciência de que mostrar os ataques ou comunicar-se, falar que houve ataque é uma coisa. Noticiar sobre eles é importante até para que a gente possa saber. Mas dar detalhes sobre como eles acontecem é algo que pode influenciar e pode ajudar aqueles meninos e meninas que são autores desses ataques, que precisam e que se alimentam da fama e da divulgação do que acontece, dos resultados positivos que eles acabam acreditando terem quando conseguem, o que conseguem com esses ataques, a ao aumento e à disseminação dessa resposta positiva que eles têm. Então, essa é uma boa medida, e isso já tem sido pensado pelo nosso grupo, inclusive como uma discussão que nós já temos feito com vários jornalistas e com vários com a mídia em geral, acreditando que noticiar o ataque é uma necessidade, até porque é importante que a gente diga que as escolas, de que isso ainda é um fenômeno que nos preocupa, inclusive para, para que a gente possa fazer com que no Brasil se pense nessas políticas públicas e que se avancem, então, esses marcos para que se organizem estruturas para que se combata essas violências, mas, ao mesmo tempo, que se tenha essa preocupação de não noticiar os detalhes de como são, de como são preparados, de como são as características desses massacres e, principalmente, dos autores deles. Porque a evidência dessas características leva a um efeito que é este efeito que é cascata, que é meninos e meninas que se prestam a este papel de se estimularem cada vez mais, porque é isso que eles querem. Eles precisam e eles se estimulam com essas divulgações para então terem o sucesso das suas próprias ações.
Professora, pensando aí, né, nessa possibilidade de contágio, não, né? Mas, enfim, a gente falou de um ataque que teve aqui, né, na cidade de São Paulo, né, esse ano, mas lembrando que pouco tempo atrás, 3 anos atrás, houve um grande ataque na cidade de Suzano, né, que é aqui na região daqui de São Paulo, com 2 atiradores, inclusive. Minha pergunta é a seguinte: o que as autoridades têm feito para tentar conter essa onda de ataques, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né, onde a Unesp fica, né, onde a gente pode falar em pelo menos 2 casos de ataque em um período de 4 anos, quer dizer, que tem sido feito ou não tem sido feito pelas autoridades e tá no caminho certo ou não tá essas iniciativas?
Quando nós tivemos o ataque em Suzano, uma das primeiras coisas que foi feita naquele governo foi se reunir as universidades para pensar um plano estratégico para vencer aquele problema, porque era um dos primeiros, depois de Realengo, que foi um dos primeiros ataques, grandes ataques que a gente teve com o maior número de vítimas, né, no Rio de Janeiro, era o segundo grande ataque que a gente tinha com um grande número de vítimas, aliás, muito maior até do que do Rio de Janeiro, né, em Suzano. E nós participamos, então a Unesp participou, então nós atuamos junto às escolas, à escola de Suzano e depois junto à rede estadual, exatamente por causa do próprio efeito contágio e desse efeito cascata que acontece depois, que pipocam, né, Pablo, mata vários, depois de um ataque, várias ameaças, inclusive, ou ameaças que se consolidam e outras que não, de meninos e meninas que tomam a frente e falam que vão também atacar ou que apenas fazem brincadeiras, mas o fato é que é claro que todas as pessoas, professores, alunos e comunidade em geral, fica assustada. Então, nós atuamos junto à rede estadual paulista, ajudando a pensar e trabalhando, inclusive, com o luto daquelas pessoas que ali estavam, né? Então, as 3 grandes universidades participaram dessa acolhida às escolas paulistas, a Unicamp com o Instituto de Psiquiatria, a USP com o pessoal do Instituto de Psicologia, então, pensando nas questões da psicologia ali, atuando na atuação mais clínica, voltada a esse atendimento clínico das crianças, dos professores e da comunidade em geral. E nós, na Unesp e na Unicamp, na Faculdade de Educação, pensando exatamente nas questões ligadas à educação e o que fazer. Então, de pensar em políticas ali a curto prazo que poderiam ajudar essa escola a se fortalecer e a olhar para si e a se reconstruir, não é? Porque é uma reconstrução. A pensar o que, que leva uma escola, o que, que leva meninos e meninas a cometerem um ato de barbárie desse jeito, não é? E aí olhar para frente, como é que nós podemos, então, pensar em prevenir? Porque, na verdade, um ato desse, veja, nós não temos como saber que ele vai acontecer. Então, como é que nós podemos agir? Porque as câmeras são, por exemplo, insuficientes para dar conta de conter um ato criminoso. A polícia é insuficiente para conter um ato criminoso desses, não é? A polícia chegou ali. Claro que ela atua na medida em que ela diminui a quantidade de vítimas. Claro que as câmeras elas ajudam na medida em que ela possibilita ver o que aconteceu, mas nada substitui, nada dá conta de salvar todas essas vítimas. Então, o que é preciso fazer? Então, todos os estudos mostram que a necessidade de para os ataques, para essas violências hediondas, para essas violências duras que acontecem nas escolas, para esses ataques, inclusive para situações de bullying, que são aquelas que muitas vezes são violências escondidas, que estão entre as causas que levam aos grandes ataques, o que eu preciso são de situações antecipadas ou de prevenção à violência. E foi aí que nós iniciamos, então, um caminho para ajudar que essa Secretaria de Educação compreendesse que as ações para que não houvesse mais casos desse tipo não seriam ações pontuais, mas teria que ser um plano consistente, sistemático, de formação de professores que pudessem atuar na promoção da convivência, na organização de espaços que prevenissem o problema, na organização de espaços que ajudassem esses meninos a se sentirem pertencentes ao ambiente, a ponto de não sentirem a necessidade de se voltarem às escolas com armas de fogo para tirarem a vida dos seus colegas. Então, foi aí que se começa, então, todo um trabalho de organizar uma política pública, não só em termos de segurança na escola, mas em termos de pensar a convivência na escola. Vejam, e neste caso, você me pergunta do estado de São Paulo, então, o que é que a gente teve na mudança de Suzano? Não só uma mudança aleatória de nome de um organismo que cuida dessa parte da proteção na escola. Nós tínhamos um organismo dentro da secretaria que se chamava SPEC, Sistema de Proteção Escolar e da Comunidade, que neste momento, com a nossa atuação, passa a se chamar Conviva. Então, não é apenas uma mudança de nome aleatória, mas é exatamente uma mudança de pressuposto. O que é que eu acredito? Só que, o que que acontece? O grande problema desta secretaria e de, infelizmente, da maioria delas neste país é que nenhum dos planos que nós temos tem continuidade porque eles não se transformam em políticas públicas estruturais que deem conta de continuidade. Eles são apenas políticas partidárias.
Professora, antes de ir para a próxima pergunta que tem a ver com essa questão do bullying, Tem algum exemplo no Brasil de estado ou de cidade que consiga implementar essas políticas públicas de fato, que seja exemplar, ou até na América Latina, assim, tem algum exemplo conhecido de, a ser seguido, assim?
Olha, a gente tem, na América Latina, Colômbia, Chile, conseguiram já organizar mais do que o Brasil. O Brasil tem o quê? O Brasil tem uma lei anti-bullying, não é? Que é a única lei que garante a necessidade da promoção da convivência e o combate às violências, estabelecendo, então, programas de uma, com a cultura da paz. E aí a lei anti-bullying, ela é clara, ela fala, inclusive, dos convênios e da necessidade de se procurar pela universidade, ou seja, pela pesquisa, para se organizar programas que possam, então, ser estabelecidos nas escolas. Mas ela não fala da estrutura, ou seja, ela fala da necessidade, mas ela não fala como fazer isso, não é? E esses países, eles deram conta de organizar, então, enquanto política pública. Colômbia, Chile, Argentina está no caminho. Então, o que eles já fizeram? O que eles já conseguiram organizar? Eles têm a lei, eles têm a estrutura da política. E o que é a estrutura da política? Eles já têm. Como essa estrutura ela vai ser organizada do ponto de vista federativo, do ponto de vista estadual e do ponto de vista municipal, para garantir que o tema da convivência esteja, não quando for da cabeça do prefeito, da cabeça do secretário, ou quando acontecer um problema nas escolas, que se tenha a formação de professores para tal, mas que seja um tema que sempre esteja em pauta. Ou seja, que este tema da convivência ele seja continuamente presente para que os professores sejam formados e este tema seja continuamente presente para que os planos das escolas sejam organizados em função de como é que eu realizo diagnóstico de como é que nós estamos, ou seja, que eu veja como é que nós estamos aqui, porque o que nós temos no Brasil? Diagnósticos de como é que nós estamos em matemática, em história, nem história e geografia, nem isso, mas em língua portuguesa. Mas não temos diagnósticos de saber como é que nós temos, quais são os problemas que nós temos de violência em cada escola. Mas veja, de novo, o anuário, por exemplo, traz dados de quais os problemas, como os diretores veem as situações de bullying no Brasil. Mas o diagnóstico que nós estamos falando, que estes países têm em termos de políticas públicas, não é um diagnóstico para a Secretaria do Estado, para a Secretaria do Governo. O diagnóstico serve para a própria escola poder se olhar. O diagnóstico é a percepção da própria comunidade educativa para que ela possa saber onde é que eu estou falhando, onde é que eu tenho problemas. E, a partir destes problemas, qual é o plano que eu vou traçar para poder dar conta de superar, por exemplo, o fato de eu ter problemas de automutilação entre os meus alunos? Onde é o que eu tenho aqui problemas com os meus alunos, eu tenho problemas de... os meus alunos têm se envolvido em situações de ciberconvivência, com muitos problemas de cyberbullying, por exemplo. Então, o que é que eu vou fazer para diminuir estes problemas que eles têm? Os meus alunos aqui dizem, por exemplo, que eles têm muitos problemas entre pares. Eles me dizem que eles têm muitos problemas de apelidos aqui entre eles. Como é que eu vou resolver esses problemas aqui? Ou seja, o plano da escola precisa ser traçado a partir de um diagnóstico que não seja para a secretaria, mas sim para se traçar metas por aqueles que fazem o próprio diagnóstico da sua própria realidade. Isso é traçar um plano de trabalho dentro de uma política pública que invista não só que mantenha não só uma estrutura de continuidade disso, então, que não se modifique de 4 em 4 anos, mas que tenha, para isso, investimento de tempo e investimento de dinheiro.
Perfeito, professora. Agora, voltando ainda para a questão do bullying, não desse que vai depois virar um ataque, né, que chega aí a atingir a morte de pessoas, um tempo atrás vi uma entrevista na Folha de uma psicóloga francesa que se chama Emmanuelle Piquet. Ela é especialista em bullying escolar e fundadora de um centro que aborda esse sofrimento escolar lá na França. E o que me chamou a atenção até na matéria é que ela faz uma avaliação da situação da violência escolar e do bullying nas escolas na França, né? E ela, de alguma maneira, afirma, né? Ela tem uma hipótese de que as medidas punitivas que vêm sendo aplicadas às pessoas violentas, vamos dizer assim, não têm funcionado. Porque eles têm lá uma série de medidas que foram colocadas pelo governo, tem lei anti-bullying, mas as violências continuam existindo, né? E ela diz, então, que não tem funcionado, que focar o assediador pode ser um erro, já que o que o assediador quer é o protagonismo, né? E ela propõe, entre outras coisas, que é necessário fazer uma política para fortalecer as vítimas. E aqui eu quero deixar bem claro que eu estou falando a vítima de bullying, né, de xingamento. Lógico que uma pessoa que está numa situação de extrema violência não é esse o caso. Mas ela tão tem ela dá essa opinião de que é necessário fortalecer as vítimas aplicando e passo a citá-la, um modelo terapêutico centrado no desenvolvimento de competências de resistência. E aí, na reportagem, ela fala um pouco sobre isso, que isso também é importante, porque quem ataca quer esse protagonismo, ele quer essa visibilidade, né? O que você acha dessa mudança de foco que ela traz como estratégia, né, para o enfrentamento do bullying nos jovens, essa coisa da escola? E ela fala que, às vezes, uma coisa que eu achei interessante, ela cita que, às vezes, o bullying acontece de uma forma muito silenciosa, que os adultos nem chegam a saber. Então, daí ela vai justificando esse ponto de vista de vamos tirar o foco, vamos fortalecer quem pode ser a vítima e não ficar só em cima da punição de quem fez. O que você acha sobre isso?
Linda a sua pergunta, Marta. Acho que a gente pode separá-la em duas respostas. Vou começar primeiro pela questão dos agressores e da vítima. E depois vou falar sobre a questão do silêncio, de ser um problema silencioso. A primeira delas é o bullying. As pesquisas mostram exatamente que tratar o bullying, para tratar o fenômeno, é preciso entendê-lo. E entendê-lo significa entender que ele é um problema, é um fenômeno grupal. E como estrutura de grupo, ele tem três personagens envolvidos. Uma vítima, um autor e um espectador. Tratar, portanto, essa vítima, normalmente ela é uma só, em cada caso. O autor pode se desmembrar em vários, não é? Tanto pode ser um líder e aqueles que são coautores, e o espectador em muitos, não é? Mas em três grandes personagens, vamos dizer, três grandes personas que estão dentro. Então, essa tríplice, né, esse triplé, ele nos dá uma indicação de qual é o trabalho da escola ou de qualquer pessoa, ou de qualquer pessoa, qualquer tipo de intervenção que a gente tenha que fazer. Então, ela tem razão porque não se faz uma intervenção apenas com um lado só dessa tríplice, desse triplé. Porque o autor de bullying, ele e veja, da mesma forma como, e aí a gente vai ser um pouco contrário a ela, para dizer, também não vou conseguir resolver uma situação de bullying, porque eu não posso fazer apenas também uma intervenção somente com a vítima. Porque o autor de bullying também pode ser um sofredor. E, na verdade, enquanto, principalmente, se eu tratá-lo do ponto de vista da formação humana ou da formação que é de responsabilidade da escola, eu preciso lembrar que ele carece de sensibilidade moral. Lembra da generosidade? Ele não tem. Então, eu preciso ajudá-lo a ter. E se ela não é inata, lembra que eu estudava isso lá no comecinho? Então, eu preciso ajudá-lo a ter, porque eu vou precisar ajudá-lo a constatar a necessidade do outro, porque ele não foi acostumado a constatar essa necessidade do outro. E eu preciso interditar a ação dele, porque senão ele vai continuar fazendo isso com outras pessoas. E será uma necessidade eu atuar dizendo para este menino, interditando, fazendo com que ele repare as ações dele, que são ações violentas. Mas porque ele também será um sofredor. Meninos e meninas autores de bullying têm, a longo prazo, como grande consequência para suas vidas, a solidão. Porque ninguém consegue sobreviver muito tempo próximo a um autor de bullying. São aqueles maridos, mulheres, que estão fadados a relações curtas, porque ninguém sobrevive perto deles, sabe? Agora, veja, a vítima de bullying, ela precisa de ajuda, exatamente porque do que vai adiantar eu punir o autor se ela se, na verdade, o problema do bullying é um fenômeno, exatamente porque ele só acontece porque tem uma vítima frágil. Porque se ela não mostrar a fragilidade, ela não se torna vítima de bullying. Na verdade, o verbo, o bom verbo para se dizer da vitimização de bullying no Brasil, nas línguas latinas, ele é bom, porque não é o verbo ser, é o verbo estar. Para o inglês a gente não tem como, mas para as línguas latinas ele é bom. Eu consigo separar. O verbo estar vítima é muito melhor, porque ele me diz exatamente sobre essa característica do fenômeno, que é: eu posso estar vítima de bullying e sair dessa situação. E como é que eu saio dessa situação enquanto vítima? Quando eu tomo consciência dela e quando eu me empodero de que ele não, o outro que me atinge, ele não pode fazer isso comigo. Então, este trabalho que essa pesquisadora faz na França é exatamente essa necessidade de empoderamento da vítima, essa necessidade de fortalecê-la. Por quê? Porque a gente, quando estuda as características de cada um dos envolvidos, a gente vê, os pesquisadores têm uma expressão super bonita que eu gosto muito de lembrar, os pesquisadores chamam o rosto da vítima como o rosto inexpressivo da vítima. Porque a vítima é alguém que ela não consegue... a tristeza é manifestada do mesmo jeito que a alegria. Ela não se manifesta, ela não muda o estado dela. E é exatamente isso que eu preciso fazer com que a vítima faça, com que ela se manifeste, com que a dor dela seja representada, seja reconhecida primeiro por ela, para depois ser reconhecida pelos outros. Então, há uma intervenção a ser feita. Mas, do mesmo jeito, só para terminar, essa intervenção terá de ser feita também com os espectadores. Porque o público, se eu não fizer nada, será aquele público, escutem, aquele público que vai dizer assim, ó, sempre foi assim, por que que a gente vai mudar agora? Todo mundo rouba, por que que esse daí não pode roubar também, não é? Então, eu preciso criar uma indignação neste público a ponto deles também entenderem de qual lado eles têm que ficar. Agora, veja, para a última, sobre essa questão do silêncio. O silêncio é uma das características mais interessantes do bullying, que é exatamente o fato que o faz, que nos leva a pensar sobre a responsabilidade da escola e que nos leva a pensar na necessidade de insistir em políticas de formação de professores para que eles entendam qual é a forma mais eficaz de fazer o trabalho para a diminuição dos casos de bullying e para a prevenção contra esse tipo de violência. Por quê? Porque nós não vemos. Porque um autor de bullying não é bobo, não falta para ele capacidade cognitiva, não falta para ele saber quais são as regras da escola. Ou seja, ele sabe exatamente que na frente da autoridade ele não pode desacatar ninguém, ele não pode violentar ninguém. Então, ele o fará quando ninguém estiver olhando. Ele o fará na frente das próximas, dos próprios alunos, mas não da autoridade. Então, o processo de vitimização é algo silencioso, que nós não vemos. Mas nós não vemos. Só que, Marta, Pablo, tem alguém que vê. Os próprios alunos. E é aí que está a mais bela das grandes descobertas que a psicologia, que a educação tem feito ultimamente. Tem um jeito da gente prevenir o bullying e as violências, tem um jeito da gente ajudar esses meninos a se sentirem pertencentes, tem um jeito da gente potencializar essa vítima para que ela se empodere, tem um jeito da gente fazer com que esse autor faça assim, epa, e esse povo aqui não está achando legal de eu fazer os outros, de eu chamar a atenção de todo mundo aqui. São os próprios alunos agindo.
Eu quero tomar uma coisa que você mencionou, que na verdade eu tinha mencionado no texto de abertura também. Eu no texto de abertura eu falei que houve uma aprovação, né, de um projeto de lei numa comissão na Câmara de Deputados, mas você me disse durante a entrevista que já existe uma lei contra bullying.
Sim, desde 2015, né? Promulgada pela então presidenta Dilma, e depois em 2018 foi incorporada a LDB.
Minha pergunta é a seguinte, professor, quer dizer, todos nós, né, que viemos das nossas próprias trajetórias escolares, eu acredito que a gente viu algum tipo de caso de bullying, né, ao longo dos anos que nós ficamos nas escolas, né? E que isso me parece que tinha assim, a percepção assim, tipo, olha, isso é parte de conviver com o ser humano em grupo, né? Você vai esbarrar na violência de alguma forma, né? Eu vejo para minha filha na pré-escola, tem uma coleguinha que está mordendo as outras, né, cara? Você fala, olha, isso não é o fim do mundo, né? É uma coisa que alguma criança vai fazer com isso em algum momento. Minha pergunta é o seguinte, quer dizer, a gente tinha bullying antigamente, mas não havia uma preocupação institucional nesse nível, né? De você fazer legislação, de você mobilizar a universidade e tal. A sociedade ela está menos tolerante com o bullying. O bullying hoje em dia ele é mais violento do que ele era, a gente viu nas nossas trajetórias escolares. Quer dizer, isso que eu estou querendo aquilatar, né? Porque a gente tinha essa ideia, assim, acho que nem se pensava muito em combater o bullying, porque se achava que era uma coisa dada. E hoje em dia a gente vê todo esse esforço, né? Toda essa pesquisa, toda essa mobilização. O que está por trás, entendeu? Desse combate ao bullying hoje em dia?
Eu acho que a gente pode dizer que tem 90% da resposta que eu vou te dar, ela pode ser relacionada ao fato de que o bullying sempre existiu, na verdade, não é? Então você tem toda a razão. E ele é da própria natureza humana, não é? Então, porque ele é resultado dessa necessidade de se impor ao outro, a ser aos olhos do outro, não é? E isso é fato até entre os animais, não é? Então, essa disputa de ser valor aos olhos do outro é fato até entre os próprios animais. Valon teria testado isso com as suas duas cachorras. Ele conta num dos seus livros, A Formação do Caráter, ele vai contar que uma das suas cachorras gostava de ser acariciada na frente da outra, só para provocar, não é? Só para, tipo, para fazer com que a outra se sentisse mal, não é? Então, se isso é uma característica até dos animais, que dirá do ser humano? Então, isso é fato, não tem o que discutir. A questão é que, Pablo, a questão é que acho que o que nós temos hoje é uma evolução em termos de ciência. E acredito que Nós caminhamos para algo que é evoluir, significa compreender muito melhor as nossas próprias mazelas e as nossas próprias ações enquanto seres humanos. E, inclusive, para compreender que muitas das nossas fraquezas e muitas das nossas... dos nossos problemas emocionais e das nossas angústias são consequências também dos problemas das relações interpessoais que nós tivemos também nas nossas infâncias e que nós tratávamos como brincadeiras. Então, da mesma forma como, por exemplo, hoje nós consideramos como machismo algo que nos anos 30 nós não considerávamos. Da mesma forma como nós consideramos como algo intolerável hoje, algo que a escravidão ou qualquer outra forma. Então, por que hoje a gente está dizendo? Por que hoje a gente é inconcebível a gente considerar que qualquer pessoa seja tratada como escravo? Por que é inconcebível a gente considerar que a mulher seja tratada como alguém menor do que o homem? Porque nós evoluímos para entender as características humanas. Do mesmo jeito que nós evoluímos para entender as características desse tipo de violência. Então, nós entendemos as consequências muito mais, de forma muito mais minuciosa do que é o bullying. E acho que isso se deve à ciência, e acho que isso é um progresso. Então, não vejo como com ares de quem está dizendo que nós estamos complicando a nossa vida. Nós estamos, na verdade, descomplicando a nossa vida. Porque nós podemos olhar para nós mesmos e pensar quais são os nossos grandes problemas do ponto de vista das nossas relações que nós estabelecemos com os nossos maridos, com as nossas mulheres, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, e que muitas vezes são frutos das impossibilidades que nós tivemos de dizer para o outro que nós sentimos, de dizer para o outro que nós não gostamos de ser tratados das maneiras pelas quais nós fomos tratados. Então, nós temos hoje, o que nós temos hoje são avanços que nos provam que há formas mais evoluídas de tratamento e que o homem tende a ser um animal mais evoluído do que aquele que bate, que chuta, que morde, que ofende com palavras, ou seja, com qualquer outra forma de rebaixar o outro. Então, este, para mim, é um grande avanço. Agora, é claro que não dá para dizer, e vamos lá para os próximos 5% da resposta, mais ou menos, é claro que nós temos um momento pós-moderno em que o ambiente, tudo que nós vivemos e todas as experiências que nós temos, o dinamismo, todas as formas pelas quais nós estamos vivendo hoje, elas são diferentes do que nós vivemos há 30 anos atrás, do que os nossos pais viveram há tantos anos atrás. Então, a cada geração, essa dinâmica do relacionamento humano se modifica. Então, é claro que isso tende a ser um pouco mais cruel a cada vez mais, porque, veja, nós não temos o tempo que os nossos pais tinham, por exemplo, para cuidar dos seus filhos, não é o mesmo tempo que eu tenho, por exemplo, hoje, para cuidar dos meus filhos, do meu filho. O tempo que os nossos filhos terão para cuidar dos seus filhos não será o mesmo. Então, essas diferenças... que nós temos em tempos, essas diferenças que nós temos e por causa do ambiente que nós vivemos e todas as relações que nós temos com a até com a tecnologia, nós não sabemos ainda quais são os frutos da experiência que as nossas crianças terão com o fato delas terem amigos, não é? Delas conviverem, por exemplo, delas experimentarem relações virtuais como é que elas vão representar essas relações virtuais daqui uns anos? Ainda nós não temos essas experiências, nós não sabemos ainda, não temos respostas de como vai ser isso para as questões afetivas. Então, é claro que isso pode e deve ser levado em consideração para dizer que os nossos problemas aumentam nas relações. Mas isso não quer dizer, Pablo, que o fato de nós termos hoje pesquisas que mostram a natureza cruel desses problemas seja algo ruim. Mas quer dizer que nós avançamos muito, porque os nossos filhos são privilegiados hoje, porque eles terão leis que garantam que nós, enquanto pais, enquanto famílias, enquanto professores, enquanto aqueles que cuidam e que humanizam, terão que cuidar para que eles tenham pessoas que olhem por eles e que os ajudem tanto a perceber que eles podem, que eles devem ter cuidado na relação com os outros, como eles não podem ser tratados de maneira a serem submetidos a violências.
Posso só fazer uma... Se a professora Luciana conseguir responder rapidamente, para a gente fechar, eu acho que seria interessante alguma... Assim, falamos aqui dos problemas, entendemos de onde vem, mas hoje no Brasil, e diante desses casos que têm aumentado, né, quais são as perspectivas, quais são as expectativas, tipo, qual que é o estado atual, incluindo as evoluções, incluindo essas leis, essas coisas boas, tipo, se a gente fosse, vamos fazer um resumo do que a gente conversou aqui com os prós e os contras da situação hoje, qual que é a realidade, o que, que a gente pode aí ter como esperança para o futuro?
Eu não posso deixar de citar uma coisa, algo que a gente tem, as parcerias com grupos de pesquisa que a gente tem feito, e algo que me emociona profundamente quando penso que foi fruto dos trabalhos que a gente desenvolveu desde 2005 e desde 2015, especialmente, trazendo para o Brasil a perspectiva de dar para as escolas, Marta, o trabalho com os próprios alunos ajudando a participar, ajudando a cuidar das escolas, que é o trabalho que a gente faz com protagonismo juvenil. Nós temos uma rede de escolas que cresce a cada dia, uma rede em que jovens são formados para fazer o bem. Ou seja, é como se a gente olhasse para eles e dissesse, peraí, vocês são capazes de, ao invés de fazer o mal, de fomentar ações para o bem. E aí a gente prepara vocês para observar quais são os problemas, já que a gente não enxerga. Nós, adultos, não conseguimos enxergar. Então, vocês enxergam. Então, eu vou instrumentalizá-los, porque vocês estão exatamente na idade dos sentimentos ideais, né? Vocês estão na idade de revolucionarem o mundo, né, de mudarem o mundo. Então, o que a gente faz? A gente dá na mão de vocês a possibilidade de mudar a convivência na escola. E aí, a gente ajuda vocês instrumentalizando com técnicas de escutativa, de observação, e dá a vocês essas ferramentas e diz para vocês, vão, ajudem, mostrem para os outros alunos que o que a gente quer aqui é uma convivência positiva. E isso tem incentivado cada vez mais as escolas a traçarem planos para pensar neste tema da convivência. E aí sim a gente tem cada dia uma escola nova que tem se juntado nessa rede de escolas do Brasil. E a gente tem mais de 50 escolas públicas e particulares que já se juntam com mais de 1.000 alunos fazendo parte dessa rede para propagar o quê? Para propagar o bem. Acho que este é um caminho. Este é o caminho, porque sozinhos os professores não vão dar conta. Esses meninos dizem o seguinte quando eles apresentam a escola para os pais novos. Eles dizem, pai, fica tranquilo que aqui o seu filho vai ser cuidado. Ou seja, eles olham para os outros colegas como, aqui eu vou cuidar, a gente cuida um do outro. É, o que mais que eu quero para essa juventude? Eu quero é que esses meninos sejam vistos como pessoas de valor. E pessoas de valor, para mim, são as pessoas que fazem o bem. Então, acho que isso mostra o caminho que a gente tem.
Então, antes de encerrar, eu gostaria de propor essas perguntas, né? Nesse tipo pinga-fogo para você. Eu quero te pedir para você indicar um livro, um filme, uma série, assim, que seja essencial para a gente entender o que é a escola hoje. O que você pode indicar para ele?
Um documentário que não é novo, mas que é maravilhoso. Para poder entender, pelo amor de Deus, escola tem que ser diferente. Quando sinto que já sei. Um documentário. Um filme para entender o que é, por exemplo, que é para entender qual é a natureza do bullying, do cyberbullying, a natureza de querer ser aos olhos dos outros. Ferrugem. Um filme brasileiro. Lindíssimo.
Professor, e agora um livro, um filme, uma série que seja muito importante para a gente entender os jovens de hoje, a juventude de hoje, na sua opinião?
O próprio Ferrugem, acho que é um filme que é legal.
Professora, uma obra fundamental para a sua formação como pessoa.
Bom, eu sou uma professora piagetiana, então agora revisitei para poder escrever minha tese de livre docência. Um livro para mim que é um dos clássicos do Piaget, O Juízo Moral. É da década de 32. Mas ele ensina a gente a olhar para o sujeito e pensar, olha aqui como é que pensa o sujeito, como é que eu consigo educar moralmente um menino e uma menina. Outro livro para pensar o desafio de educar em tempos tão difíceis como estes foi o livro que é uma série de conferências que o Piaget deu depois da Segunda Guerra Mundial. Se chama Sobre a Pedagogia. É um livro organizado pela Anastácia Tripon e a professora Silvia Parra Dayan sobre a pedagogia. É uma série de conferências feitas pelo Piaget, a convite da Unesco, em que ele fala qual é o destino da educação depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele está falando de hoje. O que é que eu preciso para a educação hoje?
E para terminar, professora, já que o nosso programa aqui se chama Prato do Dia, conta para nós um prato preferido seu, que você gosta muito de almoçar, jantar.
Eu adoro risoto milanês. Adoro. Aliás, ontem até fui procurar para fazer, porque eu queria fazer um risoto com lascas, sabe? De amêndoa. E assim, com alguma coisa agridoce. Adoro. Que tenha amêndoa, que tenha damasco. Esse gostinho entre doce e não doce, para mim, é uma delícia.
Obrigada, professora.
Encerramos aqui mais um Prato do Dia. Para falar de violência nas escolas, tivemos hoje como convidada a professora Luciene Tonheta e como entrevistadores eu, Pablo Nogueira e Marta Moraes, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.